tem uma ligação forte com o GQE, deve também fazer aqui uma reunião política com a participação também do senador Jacques Wagner, do ex-ministro Rui Costa e também deputados federais, deputados estaduais. É um momento político, né, Carla? É um momento político, a gente sabe que vai, da agora em diante, sempre acontecer essas visitas aqui ao município de Jequié, que é o município maior aqui dessa micro região. Então a gente já sabe que estão aí em campanha, não a campanha oficial, porque a Justiça Eleitoral não permite, só quando for realmente realizada aí as convenções partidárias. E o TRE tem divulgado aí o pedido para a participação de mesários voluntários para a eleição de 2026. Eu estive no cartório eleitoral da 22ª Zona Eleitoral, 23ª, para me informar se estava tendo realmente essa adesão voluntária, mas a informação que eu tive, Carla e Pastore, é que em Jequié não tem esse problema. Por quê? Porque diz que todos os anos de eleições, os universitários aqui da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia se prontificam a trabalhar nas eleições porque eles querem pegar aquelas folgas que tem após as eleições. Interessante, eu não sabia desse detalhe. E aí, aqui talvez não vá ter problemas maiores com a participação dos mesários para as eleições de 2026. São as informações que nós temos aqui direto de Jequié. Segue vocês com o Expresso do Dia.
Às 8h33 na Bahia, muito obrigado a Ari Moura, que fala diretamente de Jequié. Um abraço para você, Ari. Nós nos falamos, voltamos a nos falar amanhã. São 8h33, o Expresso do Dia faz um breve intervalo. A gente volta já já, Marquinhos.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Arthur.
Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O ensino médio público está melhor com a ajuda do Pé de Meia. A frequência escolar aumentou e em 2 anos já deu muito resultado. A reprovação no ensino médio caiu 62%. O abandono escolar caiu 61%. E o atraso nos estudos caiu 28%. Já são mais de 7 milhões de alunos beneficiados. Pé de Meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do estudante brasileiro.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347-232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia. Sua dose certa de informação.
A hora certa são 8h36. 8h36 na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore e junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago, o Expresso do Dia está de volta. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques deste 1º de julho.
Destaques no Expresso do Dia.
Presidente Lula e governador Jerônimo Rodrigues inauguram hoje o novo Teatro Castro Alves. Salvador ganha o primeiro centro de informação em saúde e clima do Brasil. Família procura jovem desaparecido após suposto sequestro em Cajazeiras. Assalto dentro de CRAS deixa servidores e pacientes sobre a mira de criminosos. Casal é preso com drogas, munições e camisas falsas da Polícia Civil. Começam as comemorações pelos 203 anos da independência da Bahia. Governo reduz subsídio ao diesel a partir desta quarta-feira e sobe para 1.943 o número de mortos nos terremotos da Venezuela. São 8h37, é hora, Marquinhos Santiago, da gente falar daquele que você gosta, do esporte, Marquinhos.
Esportes.
Como vai ser o próximo desafio do Brasil frente à Noruega no próximo domingo? Bem, eu deixo a resposta para quem entende do assunto. Bom dia e bem-vindo, Raimundo Rui.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore. A equipe da França sobrou, né? Ela praticamente parecia um treino para a França, a melhor equipe até agora desse Mundial. A França venceu a Suécia pelo placar de 3-0. Olha que ainda teve gol anulado, hein? Mais um gol de Mbappé. É, dando show, Mbappé. Tá? Olise, Mbappé, Dembélé, Doué. Esses caras da França, eles estão de brincadeira nesse Mundial. Aí depois veio o jogo que nos interessa. A equipe da Noruega conseguiu vencer a Costa do Marfim pelo placar de 2-1. Um jogo sensacional. A Costa do Marfim jogou muita bola e, para mim, merecia até vencer a partida. Mas venceu, sim, a equipe da Noruega. Então, torcedor, agora é oficial. O Brasil enfrenta a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Para mim foi até melhor. A equipe da Costa do Marfim é muito forte, é muito determinada, tem muita velocidade, poderia complicar um pouco mais para o Brasil. A Noruega, sim, tem um dos artilheiros desta Copa, que é o jogador, o Cometa Haaland. E ele deixou o dele ontem, marcou mais um, está com 5 gols, e ali perseguindo a artilharia do Messi, ao lado do Mbappé. Mas vamos lá. Agora o Brasil se prepara, o Brasil que vai ter 6 dias aí, praticamente quase 6 dias, até chegar o jogo contra a equipe da Noruega, já está na cidade onde a partida vai acontecer, enquanto a Noruega vai viajar para enfrentar o Brasil e ainda perder um dia menos, né? Ter um dia menos de preparação do que o próprio Brasil. Então, tudo para o Brasil se dar bem. O outro jogo da Copa aconteceu, o México vencendo a equipe do Equador, e vencendo, mas com muita autoridade. A equipe do México jogou muita bola. Ele, que é um dos essa equipe, que é uma das anfitriões da Copa do Mundo, está aí também se apresentando como uma equipe que pode surpreender. Colômbia, essa própria equipe do México, podem sim surpreender nesse Mundial 2026. E aí, torcedor, você gostou? Brasil e Noruega no próximo domingo, oitavas de final, naquele mesmo esquema. Quem perder cai fora. A notícia triste foi que o jogador Paquetá está fora da Copa do Mundo. Ele não vai jogar mais. Paquetá não tem condições de se recuperar até o dia do último jogo do Mundial 2026. Já temos Rafinha, o próprio Neymar está pronto para jogar, mas não está ainda 100%. Então, temos mais esse problema na seleção brasileira. Mas, vamos acreditar, né? Vamos rumo ao Hexa 2026. Quer mais detalhes? Você tem, a partir das 18 horas e 5 minutos, no Excelsior Planeta da Bola. Eu sou Raimundo Rui e vou esperar você lá. É a equipe Excelsior, de olho na bola, comando de Walter Queiroz.
hora certa são 8 horas e 41 minutos. 8 horas e 41 minutos na Bahia. Muito obrigado a Raimundo Rui, ele que está junto a Walter Queiroz a partir das 6 da tarde na Rádio Excelsior da Bahia 106.7, e um programa dedicado aí a comentar e analisar todos os fatos da Copa do Mundo de Futebol. E agora trazendo uma curiosidade aqui para você que está aí rodando as redes sociais, desde que começou, na verdade, a Copa do Mundo, tem um jogador que está chamando atenção aí, ele é Erling Haaland. Haaland que mais parece um viking, né? Ele parece, realmente, se você pensa em um norueguês, ele é um norueguês de fato e de direito, ele que tem seu mais de 1,90m de altura, e além disso, além de parecer um típico norueguês, ele tem um acervo de bolsas e acessórios de luxo. Sabe de quanto, Carla Araújo?
Sim.
Diga aí, chute aí de quanto. A gente que gosta de falar do dinheiro dos outros.
Eu não tenho ideia.
De $850 mil, que convertendo aquela conversão dolorosa de R$4 milhões. São bolsas aí que são das marcas Hermès, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Chanel. E ele, é interessante, a gente estava comentando aqui, né? Que ele, como ele é grande, né? Ele é muito grande, muito loiro, muito branco. Ele passa essa imagem assim, e com a cara de mal, né? E da mesma maneira, está super bem vestido. Então, essa Copa do Mundo também traz essa quebra de paradigmas, que inclusive, por exemplo, dessa moda, que agora os homens usam bolsas, né? Bolsas que usualmente eram associadas aí às mulheres, especialmente a Hermès, que é uma marca famosíssima, uma marca francesa, e os jogadores estão fazendo um verdadeiro desfile dentro e fora de campo.
É muito dinheiro, eu acho, que para gastar. Ficar procurando aí aonde investir, eu acho.
E as mulheres já gastavam muito com bolsa e agora os homens também vão gastar.
E eu vi também que, além de uma coleção de bolsas, ele investe muito dinheiro também em livros raros. Ele fica procurando livros raros no mundo inteiro para comprar. Quer dizer, além de estrela aí do futebol, ele tem essas curiosidades.
É como Neymar. Eu vi um dia, eu acho que eu já até comentei isso aqui no jornal, que Neymar comprou um Batmóvel. Assim, um Batmóvel de R$300 mil. Assim, só para andar.
Um brinquedinho.
É um brinquedinho. Sabe aqueles carrinhos de controle remoto? Só que é um carrinho de controle remoto que ele entra. Ele entra e dirige o carrinho, o Batmóvel. Então, realmente, é o que você falou. É muito dinheiro e a pessoa fica escolhendo assim. O que que eu posso gastar?
Eu vou dar uma sugestão.
Eu gasto e não acaba.
Vou dar uma sugestão a todos eles que têm muito dinheiro. Faça
caridade.
Uma fundação, um instituto de ajuda aí para a educação, voltado ao esporte, não só ao futebol, que pode realmente fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Não que as pessoas não possam comprar o que queira, eu não estou aqui de jeito nenhum fazendo crítica. Mas já que o dinheiro está sobrando, vamos dividir, porque vai fazer bem a todo mundo.
São 8h44, vamos, Marquinhos Santiago, ao Giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro desistiu de se desfiliar do PL e vai seguir filiada ao partido. A decisão foi tomada após conversas com dirigentes da legenda que a convenceram a permanecer na sigla. A crise foi desencadeada por aquele desentendimento com o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, após a divulgação de um vídeo em que Michele faz críticas ao enteado. Apesar de ter anunciado sua saída da presidência do PL Mulher, ela, Michele, mantém a pré-candidatura ao Senado pelo Distrito Federal e afirmou que agora pretende dedicar mais tempo aos cuidados com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre, você sabe, prisão domiciliar, condenado aí por golpe de Estado.
O governo federal vai retirar a partir de hoje parte da subvenção concedida ao diesel. Com a medida, deixa de valer o desconto de 35 centavos por litro criado no fim de maio para reduzir o impacto da alta internacional do petróleo. Segundo o ministro da Fazenda, Dário Durica, a decisão foi tomada após a queda de cotações do petróleo no mercado internacional e estabilização dos preços dos combustíveis. Com isso, o benefício total do diesel passa de R$ 1,47 para R$ 1,12 por litro. O ministro também informou que o governo avalia reduzir nos próximos dias a subvenção de 44 centavos por litro concedida à gasolina. A mudança, segundo o ministro, deve ocorrer de forma gradual e vai depender do acompanhamento de preços da Agência Nacional do Petróleo.
Agora uma notícia interessante, viu? A Uber ampliou para todo o Brasil a categoria Uber Mulher, que permite às passageiras solicitar viagens com motoristas mulheres. O recurso, que antes estava disponível apenas em algumas cidades, passa a funcionar em todos os municípios onde a plataforma opera aqui no país. A nova modalidade pode ser usada de três formas. A primeira é pela categoria Uber Mulher, disponível ao lado de opções para viagens imediatas durante o dia. A segunda é pelo Uber Reserve, que permite agendar a corrida com pelo menos 30 minutos de antecedência. Já a terceira é ativando a preferência por motoristas mulheres nas configurações do aplicativo, para que o sistema priorize, né, esse tipo de correspondência sempre que houver disponibilidade. Segundo a Uber, a ferramenta foi criada para oferecer mais conforto e segurança às mulheres e às pessoas não binárias. A empresa destaca, porém, que a preferência não garante que todas as viagens vão ser realizadas por motoristas mulheres, já que a disponibilidade depende da quantidade de parceiras conectadas no momento da solicitação. O recurso também passa a integrar a modalidade Uber Conta Teens, destinada a adolescentes entre 12 e 17 anos. Muito interessante, né, Carla? Para que as mulheres escolham aí, inclusive por padrão, serem transportadas por outras mulheres.
É muito interessante, uma medida efetiva assim, de segurança, né? Principalmente nós mulheres, quando pegamos um Uber de madrugada, sozinhas, numa longa distância. Às vezes a gente fica meio incomodado com a conduta do motorista. Infelizmente, em Salvador, não existem muitas mulheres no Uber. Não sei se aqui a gente vai conseguir fazer uma diferença com relação a essa escolha. Em São Paulo é muito comum ter mulheres, né, conduzindo táxis e carros de aplicativos, Uber 99, mas de qualquer maneira é bem-vinda.
E eu acho que é um alívio, assim, e uma garantia, né, de pelo menos um princípio de segurança. Lógico que a gente não está dizendo aqui que só homem comete alguma infração, né? As mulheres também, né, podem ser pessoas que, enfim, não cumprem aí todas as regras que da Uber e da legislação, mas lógico que a família da motorista e da passageira fica um pouco mais tranquila, né, sabendo que é uma mulher com outra mulher, enfim, que teoricamente, né, uhum, existe uma segurança maior.
Isso, e importante também essa para os adolescentes, né, entre 12 e 17 anos, pais, mães, fica um pouco mais tranquilo sabendo aí que ela está sendo conduzida por mulheres. Como você disse, nisso não quer dizer que mulheres não possam ser cooptadas pelo crime, não possam aí cometer irregularidades, infrações e até crimes mesmo. Mas, assim, é uma tentativa, né, gente? A gente sempre está tentando nos cercar de formas mais seguras de sair de casa. E, nesse sentido, vem essa notícia aqui também. O Senado aprovou o projeto de lei que autoriza a comercialização, a aquisição e a posse de spray de pimenta para a defesa pessoal de mulheres. A proposta permite a compra por mulheres maiores de 18 anos e também por adolescentes entre 16 e 18 anos, desde que elas tenham autorização do responsável. Agora o texto segue para a sanção do presidente. Pela proposta, o spray deverá ser de uso individual e intransferível, com capacidade máxima de 50 mililitros e registro na Anvisa. Para a compra, será necessário apresentar documento de identificação, comprovante de residência e uma declaração de a compradora não possuir condenação por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça. O uso será permitido apenas em situação de legítima defesa para repelir uma agressão injusta pelo tempo estritamente necessário. O projeto também estabelece punições para o uso indevido do spray de pimenta e determina que perdas, furtos ou roubos do equipamento sejam comunicados às autoridades. Segundo os defensores da proposta, a medida busca ampliar os mecanismos de proteção às mulheres diante de casos de violência, sem autorizar o porte de armas de fogo. Eu conheci em São Paulo algumas mulheres que já usavam o spray de pimenta, quer dizer, já usavam, já portavam, já tinham, né, dentro da bolsa o spray de pimenta para ser usado em alguma situação. Mas, assim, essa história de que precisa apresentar documentação, as pessoas compram isso na internet.
Isso que eu ia dizer, não entendi, assim. É lógico que é ótimo que seja regulamentado e tudo mais, mas tá aí para qualquer um comprar em qualquer lugar, em qualquer site. E é bom a gente dizer, se a pessoa estiver armada, não reaja com spray de pimenta, né? Porque aí a pessoa fica desorientada, é capaz de atirar até por isso, né? Apertar ali o gatilho.
A reação nunca é uma recomendável, né?
Não acho que o spray de pimenta tá ali comparável a uma arma de fogo. Olha, agora uma polêmica. O pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, afirmou que os políticos do Nordeste são, nas palavras dele, os maiores inimigos do Brasil e comparou essas lideranças a parasitas. Essa declaração foi feita durante um evento de campanha no Rio Grande do Sul e repercutiu nas redes sociais e no meio político. Durante o discurso, Renan Santos disse que os políticos do Nordeste vivem da exploração do restante do país e defendeu que o Brasil rompa com o que chamou de modelo de dependência política da região. As falas provocaram críticas de adversários e de lideranças nordestinas que classificaram o conteúdo como preconceituoso e ofensivo aos estados da região. Até o momento, Renan Santos não recuou das declarações, nem divulgou uma nota de esclarecimento. Um absurdo um pré-candidato à presidência da República falar esse tipo de coisa num estado que, infelizmente, Rio Grande do Sul, que tem essa cultura xenofóbica, inclusive, né, com os nordestinos, com todos nós nordestinos, não só aqui da Bahia, como todos os estados do Nordeste, realmente lamentável, um absurdo, uma falta de preparo, uma falta de assessoria, uma falta de bom senso, de civilidade, uma falta de muita coisa. É bem triste que a gente divulgue, noticie uma coisa como essa, um pré-candidato que se dispõe aí a concorrer ao maior cargo da República do Brasil, dizer que o Nordeste, que é um estado, uma região tão importante para o país, generalizar aí as lideranças dos estados como os maiores inimigos do Brasil e compará-los a parasitas, é lamentável, hein?
A Polícia Civil do Amazonas investiga as circunstâncias da morte de Pietro Farias, de 11 anos, que caiu do quinto andar de um prédio no bairro Parque 10, em Manaus. O menino tinha diagnóstico de transtorno de espectro autista, chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas morreu no local. Inicialmente, a corporação informou que iria apurar uma possível negligência da mãe. No entanto, após levantamento, o delegado responsável pelo caso afirmou que até o momento não há indícios de negligência. A principal hipótese é de uma morte acidental. Segundo a investigação, Pietro teria rompido a rede de proteção da varanda e caído após possivelmente tentar recuperar um travesseiro que ele havia jogado para fora do apartamento. A perícia recolheu a rede para verificar se houve desgaste natural do material ou outro fator que tenha contribuído para o acidente. Lamentável, muito triste, né? Um abraço e nossa solidariedade para a família de Pietro, de apenas 11 anos.
São 8 horas e 55 minutos. Vamos saber o que é destaque pelo mundo, Marquinhos.
Giro Internacional.
O número de mortos provocados pelos dois terremotos que atingiram a Venezuela na semana passada subiu para 1.943, segundo o balanço oficial mais recente divulgado pelo governo da Venezuela. As autoridades também informaram que 10.571 pessoas ficaram feridas até o momento, né, que se sabe, e que as equipes de resgate continuam trabalhando nas áreas mais atingidas. 6 dias após a tragédia, ainda há pelo menos 131 pessoas desaparecidas e 12 vítimas localizadas sob os escombros, enquanto milhares de profissionais seguem mobilizados na operação de busca. A Força-Tarefa reúne mais de 2 mil socorristas de 27 países, além de cães farejadores especializados em resgate. Segundo o governo, 1.189 edifícios desabaram completamente. Imagine aí, 1.189 edifícios e dezenas de milhares de pessoas foram afetadas. A recuperação da infraestrutura e a assistência às vítimas seguem em andamento, enquanto o país permanece em estado de emergência.
Continuando nesse assunto, né, nessa tragédia na Venezuela, mais de 100 venezuelanos deportados dos Estados Unidos estão desaparecidos depois que o hotel onde eles estavam hospedados desabou durante os terremotos. O grupo chegou ao país poucas horas antes dos abalos sísmicos e foi levado para um hotel em La Guaira, uma das regiões mais devastadas. Ao todo, 146 venezuelanos estavam num voo de deportação, entre eles 19 mulheres e 7 crianças. Sobreviventes relataram que conseguiram escapar dos escombros e tentaram resgatar outras pessoas, mas familiares afirmam que mais de 100 passageiros continuam sem paradeiro conhecido.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao Congresso que aprove uma nova legislação para acabar com a cidadania automática por nascimento no país, depois de sofrer uma derrota na Suprema Corte. O apelo foi feito nesta terça em uma publicação na rede proprietária dele, né, Truth Social. Mas cedo, por volta... Por 6-3, a Suprema Corte manteve o entendimento de que a Constituição dos Estados Unidos garante a cidadania a praticamente todas as pessoas nascidas em território americano, inclusive filhos de imigrantes em situação irregular ou com visto temporário. Com a decisão, foi derrubada a ordem executiva assinada por Trump, que restringia esse direito. Na publicação, Trump afirmou que uma mudança na legislação seria suficiente para acabar com a cidadania por nascimento e disse que o Congresso deve iniciar imediatamente a discussão sobre o tema. A decisão representa mais um revés para a política migratória do governo e mantém em vigor a interpretação da 14ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que assegura esse direito desde o século 19.
A vitória de virada por 2-1 sobre o Japão colocou a seleção brasileira entre as principais favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026 no ranking elaborado pela The Athletic, braço esportivo do New York Times. É a primeira vez desde o início do Mundial que o Brasil aparece no top 3. A equipe comandada por Carlo Ancelotti aparece apenas atrás da França e Argentina. O ranking considera o desempenho apresentado ao longo da competição e foi revisado após a classificação brasileira no mata-mata. A reação diante do Japão, com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli, foi um dos fatores que impulsionaram a seleção na lista. Nós sabemos que o Brasil enfrenta a Noruega no domingo às 5 da tarde.
Uma moral aí para a seleção brasileira, hein? São 9 horas na Bahia, 9 horas. Esses, Carla Araújo, são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Então vamos lá, minha gente. Amanhã, feriado, 2 de julho. Desejo a vocês uma ótima quarta. Nós voltamos amanhã, apesar de ser feriado, hein? Às 8 da manhã. Tchau, tchau.
Estamos aqui a postos, firmes e fortes. Faça chuva, faça sol, feriado ou não. Fique agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Para você, um bom dia. Muito obrigado pela audiência. Feriado amanhã. e até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. Apresentação Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo. Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela. Wall Street, Torre A, sala 1520.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. Apresentação Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
De bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos e que impedem as mais lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Uma boa educação começa com quem ensina, e valorizar o professor é abrir caminhos para o futuro. A Prova Nacional Docente é a principal porta de entrada para o serviço público em estados e municípios. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, valorizando quem transforma a educação. As inscrições estão abertas de 22 de junho a 3 de julho em pnd.inep.gov.br. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado dos professores e do povo brasileiro.
Giro Nacional. Agência Rádio Web.
amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
A região amazônica possui cerca de 5 milhões de pessoas vivendo sem energia elétrica. São comunidades de 9 países que integram o bioma. Dados apontam que a exclusão se concentra em áreas rurais e afeta principalmente populações indígenas, negros e pobres. O problema segue a lógica da desigualdade. Recai justamente sobre quem já tem menos. No mundo, estima-se que mais de 660 milhões de pessoas vivem sem acesso à energia. Mesmo que a cobertura global tenha ultrapassado os 90% no mesmo ano. No Brasil, o dado oficial é de 400 mil, mas o estudo do Instituto de Energia e Meio Ambiente estima que esse número pode chegar a 1 milhão. Para atingir a meta da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2030, a velocidade da universalização deveria ser 10 vezes mais rápida que o ritmo atual.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
As plantas daninhas ameaçam a posição brasileira de liderança na exportação de algodão. Quando não controladas, essas plantas podem reduzir a produtividade da lavoura em mais de 90%, segundo pesquisas da Embrapa Algodão. O problema se agrava com o avanço da resistência a herbicidas, o que exige estratégias cada vez mais eficientes de manejo. Especialistas reforçam a importância de uma abordagem integrada, capaz de combinar boas práticas na lavoura, monitoramento constante e o uso correto de tecnologias disponíveis. O engenheiro agrônomo e gerente da BASF Soluções em Agricultura, Alexandre Santaella, aponta que o caruru é uma das plantas daninhas que mais impactam a produtividade do algodão.
O caruru é uma planta daninha aí que tem um potencial de apenas uma planta por metro quadrado tirar a produtividade de até 70%. E é uma planta que causa uma preocupação ainda maior. E é uma planta extremamente agressiva. O caruru que a gente convive hoje, ele tem capacidade de crescer até 3 centímetros por dia e produzir até 600 mil sementes viáveis em uma única planta. Então é uma planta que chama muito a atenção e o produtor tem que estar muito atento com o tipo de tecnologia que ele vai adotar para combater essas plantas daninhas. Porque a tecnologia presente na semente é o que vai determinar a complexidade que você vai lidar no manejo lá na frente com base nos herbicidas que você pode ou não estar aplicando nesse talhão.
Além da ameaça direta à produção, o impacto econômico das daninhas pode comprometer a viabilidade do cultivo. O período mais crítico ocorre entre os 15 e os 70 dias após a emergência da cultura, intervalo em que o controle deve ser realizado para garantir a produtividade. A escolha da cultivar e da biotecnologia disponível é o primeiro passo para um planejamento eficiente. A engenheira agrônoma Jumara Santos, do Desenvolvimento de Mercado da BASF, destaca as ações que o produtor deve tomar.
A resistência reduz a eficiência de importantes ferramentas de controle e limita as opções disponíveis para o produtor. Como consequência, torna-se cada vez mais necessário adotar uma estratégia de manejo integrada, combinando diferentes mecanismos de ação, práticas culturais e ações preventivas para preservar a eficácia das tecnologias disponíveis.
Para o produtor rural, monitorar a lavoura desde o início do ciclo e agir no momento certo pode fazer toda a diferença entre garantir ou comprometer a rentabilidade da safra. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kowaleski.
A tragédia na Venezuela continua aumentando. O novo balanço divulgado pelo governo aponta 1.719 mortos, mais de 5 mil feridos e quase 16 mil pessoas que perderam casas após os terremotos da semana passada. Os abalos de magnitudes 7,2 e 7,5 aconteceram com apenas 39 segundos de diferença e devastaram principalmente Caracas e o estado de La Guaira. Centenas de edifícios foram atingidos, muitos deles desabaram completamente. A terra ainda não parou de tremer. Nesta segunda-feira, um novo sismo de magnitude 4,6 foi registrado perto da capital. As equipes de resgate continuam as buscas, enquanto o país segue em estado de emergência. De acordo com a ONU, mais de 50 mil pessoas ainda estão desaparecidas. A comunidade internacional mantém o envio de equipes e ajuda humanitária para apoiar as vítimas e os sobreviventes. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Os cartórios de todo o país agora devem adotar atendimento humanizado e reforçar os cuidados com mulheres em situação de vulnerabilidade. O provimento 222 de 2026 da Corregedoria Nacional de Justiça determina que os profissionais observem sinais de coação ou pressão psicológica antes da formalização de documentos que envolvam patrimônio. A norma considera fatores como dependência econômica, deficiência, idade e situações de violência doméstica para identificar vulnerabilidades agravadas. O objetivo é prevenir a chamada violência patrimonial prevista na Lei Maria da Penha, que inclui desde a apropriação de bens até o impedimento de acesso a recursos financeiros, documentos e instrumentos de trabalho. Para Isabela Samarco, advogada especialista em Direito das Mulheres e liderança jurídica nacional do projeto Justiceiras, a medida representa uma mudança de paradigma.
Antes, o cartório analisava só a regularidade formal dos documentos. Agora, passa a exercer também um dever de cautela reforçado para verificar se a manifestação da vontade da mulher é realmente livre e consciente, especialmente em atos que envolvem patrimônio, como divórcios, partilhas, procurações, doações e venda de imóveis. Se houver suspeita de coação ou pressão psicológica, o cartório pode interromper o ato e, em situações de risco, pode até acionar a rede de proteção.
Segundo o Conselho Nacional de Justiça, os divórcios merecem atenção especial devido ao risco de partilhas injustas. Caso haja indícios de constrangimento, o atendimento pode ser interrompido para uma conversa reservada e, se necessário, o ato pode até deixar de ser realizado. A advogada explica que a orientação também apresenta sinais que podem indicar que a mulher está sendo coagida.
Quando outra pessoa responde pela mulher durante o atendimento ou interrompe suas respostas ou tenta controlar conversa, quando ela demonstra medo, insegurança, confusão ou desconhece o conteúdo do documento que está assinando. Quando existe uma pressa injustificada para concluir o ato ou resistência à leitura integral do documento, quando a mulher aceita condições claramente desvantajosas, sem conseguir explicar os motivos, ou ainda quando há contradição entre o que ela verbaliza e os efeitos jurídicos do documento.
A nova regulamentação complementa outro provimento do CNJ publicado em 2025, que criou protocolos para o recebimento de denúncias de violência contra a mulher. Juntas, as normas buscam ampliar a rede de proteção, prevenindo que documentos aparentemente legais sejam usados para legitimar situações de violência patrimonial. Rede por elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Terça-feira, 30 de junho.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
bem-vindo, seja bem-vinda para você que está em nossa sintonia, na sintonia da sua, da nossa, 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Novo ciclo, novo momento, vivendo a esperança, abraçando o novo e nos conectando com aquilo que realmente importa, a nossa essência, o nosso ser, o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. Nós convidamos você a, nesse momento, integrar tudo isso, a se conectar com quem você é de verdade, um ser espiritual vivendo uma experiência humana. E nessa experiência humana temos muitos, muitos desafios. E a vivência dos desafios e também das dificuldades, a superação desses mesmos desafios e dificuldades que vão fazer com que a gente possa seguir em frente com tranquilidade e com a cabeça erguida, tendo a certeza de que sim, estamos fazendo o nosso melhor, de que estamos construindo uma sociedade saudável, justa, próspera, pacífica e sustentável. E se você também guarda no seu coração esse desejo de ser um mensageiro de paz, um mensageiro de esperança, um mensageiro da boa nova, você está no lugar certo. Porque aqui no Em Sintonia, nós construímos essa cultura de paz e de autocuidado e autorresponsabilidade com os nossos corpos. Sim, nossos corpos, o nosso corpo físico, cuidando da saúde, da atividade física, da nutrição, da hidratação, dos nossos exames, cuidando também da nossa saúde mental, psicológica, nossas emoções, precisamos estar atentos a elas. E também cuidando, claro, da nossa saúde psíquica, da nossa saúde relacional, da saúde também financeira, dos nossos negócios. Tudo isso precisa estar na pauta do dia, sem esquecer da manutenção e da nutrição do nosso corpo espiritual, que sustenta tudo que nós fazemos. Então é isso, gente. Eu sou Patrícia Tosta. Esse é o programa Em Sintonia, convidando você a ficar em sintonia com a gente, a estar ligado e conectado em mais um encontro aqui na sua 106.1. Nesse encontro de hoje, Marquinhos Santiago é o nosso técnico, ele que conduz a nave, é o piloto que coloca a Cardeal no ar.
Que responsabilidade, eita, viu? Vendo você falar essas mensagens lindas, maravilhosas, e dando essa responsabilidade para Marquinhos Santiago aqui, conduzir essa nave. É uma baita nave, viu? Tamo aí junto, Patrícia. Viva 1º de julho!
Viva 1º de julho! Estamos celebrando aqui esse novo ciclo e começando com você mais uma edição do Em Sintonia. Daqui a pouco tem Papo Sintonia. Marquinhos reenviando aqui o link. O nosso convidado já está aqui, ele não está aqui em Salvador e está dizendo aqui para a gente, né, que recebeu o link, mas não conseguiu se conectar ainda, Marquinhos. Vamos então gerar um outro para que ele possa entrar e falar aqui com a gente online nesse programa de hoje, falando, gente, sobre como você cuidar da sua saúde de forma preventiva, tá certo? E como é que a gente cuida da saúde de forma preventiva? Você que está aí no grupo Em Sintonia já sabe qual é o tema. E se você não está no grupo, me manda uma mensagem agora para o 99657-3998. 99657-3998 e diga como você que dúvidas você tem sobre o tema proteção além da gripe, a vacina. Quem já ouviu falar da vacina pneumovinte e seus benefícios? Vacinação é cuidado preventivo. Quando você se vacina, você se cuida e cuida da sua saúde. Então, o doutor José Geraldo Ribeiro, epidemiologista do Grupo Fleury, é o nosso convidado para esse papo. Já já vai estar com a gente, mas antes tem a nossa mensagem do dia.
Para a alma, 1º de julho, a jornada de vida da alma na Terra é uma maratona. Assim como um corredor de longa distância, preciso manter foco e determinação para chegar ao destino. Tenho fé e confiança em minha capacidade de vencer e vou aumentando minha força interior. Todos os dias, para estar sempre renovado e revitalizado, crio um espaço de silêncio para me conectar ao divino. Brahma Kumaris.
Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Em sintonia.
Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta. Coisa boa estar com você em nosso Papo Sintonia na sua 106.1 Cardeal FM, falando de saúde, saúde de forma preventiva. E a vacinação, gente, é ainda uma grande estratégia, uma importante estratégia para a gente cuidar da nossa saúde de forma responsável. Hoje, o médico José Geraldo Ribeiro, epidemiologista do Grupo Fleury, é o nosso convidado para falar da pneumovinte e os seus benefícios. Seja bem-vindo, doutor Geraldo, um prazer recebê-lo aqui no Em Sintonia.
Bom dia, Patrícia. É um prazer estar aqui no Em Sintonia mais uma vez.
É sempre bom lembrar, né, doutor, os benefícios da vacinação, embora existam até campanhas de negação contra a vacina, mas eu acho que é indiscutível hoje, na realidade atual, né, o crescimento da população, o controle das doenças, prevenção também, discutir a importância e a eficácia das vacinas. Então, dentro da sua área de epidemiologia, a vacina realmente tem um lugar aí de importância. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, para se tem alguém que ainda tem dúvida e acha que não é eficiente ou que foge muitas vezes das salas de vacina, possa repensar as suas ideias.
Com certeza, Patrícia. Eu também sou pediatra e iniciei em pediatria com os hospitais lotados de meningites, de sarampo, de paralisia infantil, de difteria, de doenças horrorosas que foram controladas no Brasil pela vacinação. Então, para mim, causa muita estranheza que alguém ainda tenha dúvida sobre a importância da vacinação, né? Mas eu acredito que a grande maioria da população brasileira acredita na vacinação, tem um pouco de hesitação que a gente fala, né? Tem um pouco de dúvida por causa dessas notícias que não são verdadeiras, mas as coberturas vacinais, felizmente, estão crescendo no Brasil e eu acredito que em pouco tempo nós vamos retornar nossas coberturas de 95% para todas as vacinas que nós já tivemos no passado.
Verdade, com certeza. E a população cada vez mais ficando consciente dessa importância. Falando especificamente dessa proteção da gripe, né? Estamos tendo uma onda, principalmente no período de baixa estação, outono, inverno, mudança de tempo. As gripes, elas aparecem e dependendo da forma como vai ser tratada ou como ela encontra no nosso organismo, né? Se estiver mais vulnerável, pode ser algo não simples. A gripe pode levar a agravamentos, não é isso, doutor?
Com certeza, Patrícia. Em 2025, no ano passado, A gripe foi a doença respiratória que mais matou no Brasil, especialmente acima de 60 anos. Então, é muito importante que ninguém deixe de se vacinar contra a gripe, não só para proteção pessoal, mas para proteger aqueles da casa que convivem conosco, né? E que talvez não estejam no momento de saúde muito adequado para ter uma gripe. Aliás, momento nenhum é bom. Então, é muito importante, as nossas coberturas vacinais esse ano para idosos continuam baixas, nossos hospitais já têm muitos idosos internados com as complicações da gripe, então ninguém deve deixar de se vacinar.